Bem-vindas e bem-vindes. Meu Deus, o que que está acontecendo? O terremoto do México afetou as nossas estruturas? Parece que sim, Roda
Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos vocês. Olha que maravilha, gente. Está começando mais um episódio do podcast Brisas. E estamos hoje aqui. Ai, que maravilha, que emoção, né, Michele?
Nossa, eu nunca imaginei que eu ia gravar numa locadora e, assim, eu achei maravilhoso o cenário. Inclusive, assim, depois eu vou escolher os filmes que eu vou levar pra casa. Muito incrível, eu gostei dessa nostalgia que você trouxe.
Eu acho que você vai se decepcionar muito, porque você não vai levar nada pra casa, minha querida. Netflix, vai no Netflix, hein? A maioria das coisas... Mentira, não tem.
Gente, Netflix, a gente precisa fazer um episódio só sobre isso.
Paradoxo da Netflix e nostalgia.
Exatamente.
É uma boa, né? Mas fica para um outro episódio, mas esse que está começando aqui agora. Mais uma vez estou aqui, Denis Carvalho, com vocês no 15º episódio do Brisas. E mais uma vez estou aqui com ela, que é a mais desastrada de todos os participantes femininos do Brisas.
Eu sou a única.
Quer dizer, então você pode ver tanto da forma positiva ou negativa. Porque você foi a única que derrubou muita coisa aqui da prateleira, mas também não tem nenhuma outra para competir.
Manda o seu currículo para cá se você quer participar aqui do Brisas e tentar quebrar aqui meu recorde de pessoa mais desastrada do Brisas.
Você tá querendo sair do podcast?
Talvez.
Isso agora que a gente mudou de cenário...
Ah, eu gostei. Gente, vocês gostaram? Comenta aqui embaixo se vocês querem dar sugestões. Inclusive, se vocês quiserem alterar alguma plaquinha, quiserem dar de presente pra gente, eu vou deixar também o endereço. Vocês podem estar enviando coisas. Só não mandem bombas, porque bomba é meio ruim. Mas o resto a gente tá aceitando.
Eu imaginei que você fosse querer doar ou vender ou sortear alguma coisa daqui. Já que como você pediu pro pessoal mandar coisa nova, eu tô contigo nessa. Gostei. Melhor do que... Do que querer
você
doar minhas coisas.
Você não apresentou ainda, Denis. As pessoas que estão assistindo pela primeira vez o podcast estão falando, quem que é essa louca falando?
Quem que é essa louca falando?
Michele Lobo, aú!
Aê, que maravilha!
E a gente tá sozinho aqui, só nós dois?
Não, nós estamos aqui na companhia de Will Ferrell e também de Cherry O'Terry, que faziam parte do elenco do Saturday Night Live.
Saturday Night Live.
E fazia uma sketch muito legal, que eu gostava muito, que eles eram líder de torcida. E aí eles, tipo, foram expulsos do esquadrão lá, né? Original, o real mesmo. E aí eles faziam um negócio meio alternativo, que era muito ruim. Mas muito engraçado.
Né? Que é o que a gente espera.
Era essa companhia que você tava falando? Que a gente tá aqui? Não tá sozinho?
Mesmo, mais ninguém tá aqui.
Mais ninguém, né?
Não.
A gente montou tudo isso sozinho.
Principalmente pessoas que fizeram aniversário ontem.
Quem que fez aniversário ontem?
Ah, não sei, um cara aí. Muita gente fez aniversário ontem. Inclusive, parabéns pra você que fez aniversário ontem.
Arroba! Parabéns, diretor! É, a gente tava brincando com você. Ai, não. Meu Deus, que
gente,
fofo.
Gente, se vocês querem ver o nosso diretor... Se vocês querem uma câmera exclusiva apontada pra ver as reações muito fofas dele, deixa nos comentários que a gente vai providenciar isso só pra vocês ficarem acompanhando as peripécias do nosso diretor por trás das câmeras. Ele fica pelado.
Eu achei que você ia pedir pro pessoal comprar uma câmera e mandar pra gente.
Também, gente. Se vocês tiverem com uma câmera sobrando, por que não, né? Vamos ajudar aqui.
Eu acho que é mais da hora, porque, como você tava falando, né? Ai, nossa, porque o Flow usa 4 câmeras e daí a gente usa 3 e não sei o que. Pô, a gente tá... Ó... A gente começou com uma, já estamos com 3, daqui a pouco, e com 15 episódios, daqui a pouco a gente já está com 4.
E se a gente tentar entrar pro Guinness Book com um podcast que tem mais câmeras gravando?
Eu não vou ficar feliz porque eu que edito isso.
Abortar a missão, gente, nem toda ideia é boa, aceitem isso.
Não dá, eu já editei coisa com 16 câmeras. Mas isso não é vida, não é vida. Deixa que tá ótimo assim, ó. Vamos aproveitar o que a gente tem aqui. Né? E na nossa companhia, inclusive, hoje nós temos aqui uma luz nova que chegou.
Uma nova luz, gente.
E nós temos aqui a quadrilogia do Alien, que é um clássico dos filmes, né, de alienígenas, que é um pouquinho do negócio que eu queria falar um pouquinho com você hoje, Michelle. Queria contar uma historinha. Aliás, queria indicar primeiro de tudo, o J.J. Abrams, ele produziu junto com outro cara, eu não tô lembrando o nome do diretor aqui agora. Não que diretores não sejam especiais, tá, Matheus? Mas às vezes acontece. Mas tem uma série documental nova chamada UFO. Você tá querendo falar alguma coisa, Michelle?
É muito essencial pro episódio de hoje eu ter assistido algum desse?
Acho que seria muito essencial pra sua vida você assistir. Por quê? Alien é um clássico, ok? E a série que eu tava contando do UFO, ela também acho que traz muitas informações interessantes, porque ela conecta, assim, conta vários relatos sobre avistamentos de OVNIs, várias histórias de ufologia, e é uma série tipo documental, não é fictício, né? Esse negócio de aparição alienígena e tudo mais. Lógico que tem muita história, mas ela faz algumas revelações muito interessantes. E você tá tremendo até de nervoso. Você vai conseguir acompanhar o assunto do podcast, é isso?
Digamos que eu tenho um pouquinho de medo de ter. E esse é um dos motivos, inclusive, por eu nunca ter assistido Alien.
Você tem medo de alienígenas?
Eu pergunto quem não tem, né? Porque a pessoa que não tem medo de alienígena é uma pessoa que não entendeu tudo o que significa alienígena, né?
Então vamos fazer a nossa sessão de terapia começar aqui agora. Aproveita aqui.
Michelle. Tem que fazer aquela trend lá de como se parecer um psicólogo. Você tem que baixar a cabeça.
Baixar a cabeça.
Erguer a sobrancelha.
Erguer a sobrancelha.
Ficar fazendo um sinal alternativo. Aí você franza o cílio. Fica interessante.
Interessante. Então, acabou?
Temos uma trend de TikTok, sim.
Posso pegar meu diploma já?
Com certeza.
Ai, que maravilha. Então daqui eu passo pra cá? Daqui eu passo pra cá? Daqui eu passo pra cá?
Não.
Por que não?
Eu quero ver
que você vai pôr, velho. Então tá, vamos começar do começo.
First place.
Por que você tem medo de alienígenas, Michelle? Esquece o documentário, tá? Já fiz uma referência dele, que é onde eu queria começar, falando que ele existe. É um documentário só de 4 episódios, que conta histórias, relatos, assim, reais sobre avistamentos e tudo mais. E faz uma conexão aí muito legal. Mas agora eu sou muito intrigado pra saber o relato real seu. Porque ele não apareceu no documentário. E de repente deveria aparecer. Eu quero saber, por que você tem medo de alienígenas, Michelle?
Eu tinha prometido que eu não iria mais tocar em assuntos do meu passado, né? Porém, parece que é um negócio assim recorrente que fica vindo podcasts. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mudar de brisas pra... sei lá... Quando você fica... Não, quando você fica lembrando assim de coisa passada, como é que é a nostalgia? Vou mudar o canal.
Deja
toda vez eu volto para a minha infância. Mãe, que gosta de assistir os episódios, não surta, tá? Obrigada. Quem não entendeu, acompanha os comentários aí.
Ah, tem trauma, tem muito trauma envolvido.
O fato de eu ter sido arrancada do seio da minha família, separada da minha irmã, por alienígenas e levada pra outro lugar, não tem nada a ver com o trauma que eu desenvolvi em relação a ETs, que dava a sensação de que no meio da noite alguém iria chegar dentro do meu quarto e me tirar de casa e eu nunca mais veria os meus pais.
Tá, então peraí. Mas foram humanos ou alienígenas que realmente fizeram isso?
Pra uma criança de 2 anos de idade...
Tanto faz.
Tanto faz. Porque parece gente, mas será que é gente mesmo? Você nunca vai saber. Eu tinha sonhos recorrentes em que os meus pais tiravam uma roupa e, na verdade, eles eram lobos por debaixo. E eles me comiam depois.
Peraí,
Entenderam a importância de terapia? Obrigada, terapeutas. Eu tô vendendo peixe de vocês.
Interessante.
Tá pegando jeito.
E... Nessa série do UFO, eles falam um pouquinho sobre isso, tipo, da onde que veio, como que começaram tantos relatos sobre avistamentos de abdução e tudo mais, e foi num momento que estava muito em voga a questão da Guerra Fria, da questão dos armamentos e a discussão sobre segurança.
Faz todo sentido, velho.
Entendeu? Então, assim, essa sensação que você colocou foi um dos pontos que eles mais falavam lá também. Então, as pessoas se sentiam invadidas dentro do seu espaço físico da casa, seja por qualquer pessoa.
Velho, você tá em casa de boaça, dormindo, o cara vai te tirar de lá e, tipo, ninguém nem vai ver.
Tá, mas não são todas as histórias sobre avistamentos, sobre alienígenas, tanto desses tipos de relatos quanto que aparece no cinema, que são desse tipo, sabe? Maléficos, nocivos e que querem fazer um mal, querem fazer algum experimento. Existe. Tem outras histórias também.
Não, Denis, só pode ele entrar na sua casa sem pedir já é muito fácil.
Mas nem sempre é na casa também.
Às vezes é você andando, pegando uma estrada à noite, porque uma pessoa que tá pegando a estrada à noite é uma pessoa que precisa muito pegar a estrada, porque ninguém gosta de pegar a estrada à noite. Aí a pessoa tá lá de boa, velho, dirigindo o carro dela, o cara vem com um puta faraota e só quem dirigiu à noite sabe o que é o faraota na cara, entendeu? E te leva, velho. É no mínimo grosseiro. Não é uma pessoa educada. ETs, vocês não estão sendo educados. Tá. Nunca vi um relato de um ET bater na porta, pedir licença pra entrar e tomar um café.
Não, nesse ponto
nem
você tem razão.
Nem mandar uma mensagem falando se pode na sua casa.
Tá. Não tem esse tipo de aviso antes, é verdade. Preciso concordar com você.
De repente, é da cultura deles? É da cultura deles. Seria interessante eles perguntarem pra nós como a gente gosta? Seria interessante. Por que eles não fazem isso?
E, por exemplo, você assistiu ET?
Assisti ET.
E aí, como é que fica?
Ai, foi uma sensação muito estranha, porque era um misto de muito amor pela aquela criaturinha fofa, que eu não queria que fizessem mal, mas eu também tinha muito medo dele.
Mesmo ele não tendo colocado nenhuma ação, assim, no meio do rolê, que mostrasse que ele queria fazer mal pra você ou pra qualquer outra pessoa?
Ele fez uma criança voar numa bicicleta sem cinto de segurança em um aparato, o que já mostra que ele também é um pouco irresponsável.
Mas se ele consegue fazer a bicicleta voar, talvez se a criança caísse, ele não conseguia fazer a criança voar também e não cair no chão?
Então não precisava nem da bicicleta, concorda? Se você é um ET que tá assistindo aqui no nosso Brisas, compra a nossa caneca, ajuda a gente aí a difundir as informações sobre os extraterrestres alienígenas.
Qual extraterrestre não seria alienígena?
Um humano que tá morando em Marte? Nossa!
Mas é extraterrestre, é da origem, é fora da Terra.
Não, mas ele nasceu na Terra, ele
Nasceu na Terra, então ele é terrestre.
Ele é terrestre.
Mas ele é um terrestre alienígena.
É isso. Ele seria extraterrestre se ele fosse uma outra composição que não tivesse nascido na Terra.
Mas depende da perspectiva também, né? Onde que você tá pra fazer esse tipo de comentário?
Na Terra.
Na Terra? Então ele não é um alienígena.
A
ele
gente
só
é extraterrestre pra quem tá fora da Terra.
Viajante?
Não.
Não, porque ele tá aqui. Eu tô falando dele, não de nós.
Ah, tá.
Não sei onde que isso vai chegar, mas tem tudo a ver com aquilo que eu ia perguntar. Então é aí onde vai chegar, né, Denis? Pelo amor de Deus. Pensa comigo.
Vamos lá, gente. Eu tô meio devagar.
Se a sigla aqui, né, ET, é extraterrestre, ou seja, qualquer ser ou entidade que não tem a origem na Terra, que não é daqui, pode ser considerado, né, extraterrestre?
A Lua é extraterrestre.
Não, ser uma entidade.
Tem que ser... Tá.
Tá? Tipo um ser vivo,
pensante,
mas não necessariamente físico, né? Porque acho que pode ser de outras dimensões também, né?
Certo.
Enfim. Não seria toda pessoa que acredita, que tem sua espiritualidade desenvolvida, que acredita numa religião, que existem, sei lá, tanto céu, inferno, qualquer coisa nesse tipo, não pode ser considerada uma pessoa que acredita em extraterrestres?
Todo religioso é uma pessoa que acredita em extraterrestres?
Sim, porque se Deus não está aqui na Terra, ele é extraterrestre. Os anjos não estão na Terra, eles são extraterrestres.
Faz sentido, e agora eu já não gostava muito, agora eu gosto menos ainda.
Mas você não tem a sua religião? Você não...
Eu tenho a minha religião.
Você não acredita?
Eu acredito.
Então você acredita em extraterrestres, né?
Eu acredito em extraterrestres.
Você tem se medo das coisas.
Se eu acreditasse em extraterrestres, eu não teria medo deles, Denis. Eu tenho medo exatamente porque eu sei que essa porra vai chegar um dia aqui, entendeu? Eles só não chegaram com tudo ainda, dando pontapés nas nossas portas e arremessando, porque na verdade a gente não é tudo isso também. Eu queria saber da onde é que vem essa obsessão do humano achar que os extraterrestres são muito interessados na nossa forma de vida, que querem muito nosso planeta, que querem muito viver aqui.
Então,
é um egocentrismo
total. Eu acredito muito nisso, porque assim, eu já falei isso e vou repetir, eu não sou fã do ser humano como espécie. Ponto. Porque assim, eu acho que existem vários exemplares maravilhosos que fizeram coisas formidáveis através dos tempos. Só que se coloca no geral...
Gente, a baleia ela nunca atrapalhou ninguém, ela segue a vida dela maravilhosa, equilibrando o ecossistema, a baleia é perfeita.
Pode colocar qualquer tipo de animal aí que tenha alguma função para cumprir. Por
a
mais
abelha.
Que... Total, total.
Porra, abelha.
Por mais que de repente, nossa, é um inseto, é alguma coisa assim nojenta, não sei o quê. Se você for estudar a fundo, ele cumpre um papel.
Importante.
Aí, né?
E você, tá fazendo o que da vida? Qual que é o legado que você está deixando pra humanidade nesse momento?
Você pode fazer essa pergunta pra gente, que tá fazendo podcast, né?
Qual que é o seu legado, Denis?
É questionar exatamente qual é o nosso legado. Fazer as pessoas pensarem.
Né?
Filosófico.
Nossa, mas você tava falando que você não é fã dos seres humanos, e aí?
Então, não sou fã dos seres humanos justamente porque, assim, a Terra já existe há bilhões de anos. Antes disso, o universo também. E a gente pode expandir ainda pra aquela questão de multiverso. Então, assim, muita coisa que já existia. Exatamente. Outras realidades paralelas, outras né, dimensões e tudo mais. Tudo isso... Exatamente. Aí, tudo isso...
assassinos.
Eu posso terminar o que eu tava falando? Muito obrigado.
Eu tô completando.
Ah, tá. Obrigado. E aí, tivemos outras espécies dominantes também no planeta, os dinossauros e tudo mais.
Tiranossauro Rex. É que ele era o mais, entendeu? É importante a gente exaltar. Obrigada, T-Rex. Você não devia ter saído daqui. A gente gostava de você.
Mas o tio Rex, ele... Você assistiu Jurassic Park, né? Pelo menos.
Porra, Jurassic Park já, gente. É o melhor filme da minha vida.
Mas não, você não tem medo dos dinossauros?
Não, porque voltarem? Eles não estão mais aqui, né? A gente sabe.
Ué. Eles não podem voltar à vida de alguma forma, assim? Igual no Jurassic Park? Você não acredita nisso?
Mas e se eles voltarem à vida... A gente vai perceber, né? Vai dar tempo de correr, eles fazem barulho. Não é uma coisa assim, tipo, você dormindo e uma luz invade o seu quarto e você some.
Tá. Não poderia ser um anjo?
Invade o seu quarto e você some!
E se ao invés de você sumir, você, tipo, do nada, tá grávida.
Melhorou aonde, Denis?
Então, mas assim, tem vários seguidores ainda do cristianismo que acreditam nisso e levam de uma forma que assim... Nossa senhora, foi uma coisa mais linda do mundo, milagre, Espírito Santo. Parece que é um negócio bom, mas eu tenho meus questionamentos, né? Mas...
Você, mulher, que já engravidou sabendo do que estava acontecendo, imagina se você acorda grávida sem saber o porquê. Responde aí, é legal?
Então, teria Deus estuprado Maria?
Heavy.
Baita clickbait, hein? Caramba. Fica aí esse questionamento aí agora. Se, Michaele, na boa, se você tava reclamando dos seus haters, imagina agora. Vai ser uma
essa
disputa... Maravilhosa.
Ah, não, essa eu perdi, cara.
E aí ficou...
Hashtag eu amo Cristo.
Meu Deus. Vamos piorar? Vamos piorar? Então assim, aí ficou no relacionamento abusivo de Deus com Maria. Por quê? Fala, não, ele não fez nada. Foi o Espírito Santo. Criou uma nova desculpa. Aí foi o anjo que veio, que não cola. Se você for parar pra pensar. Mas até fizeram um livro para contar a história, para tentar vender essa narrativa, para tentar defender o abusador.
Como é que é o nome do livro?
Bíblia.
Ah, tá. Bíblia.
E tá sendo vendido até agora. Que
é o livro mais vendido do mundo, inclusive.
Exatamente, né? Talvez eu comece a perder pro Harry Potter daqui a pouco. Muito porque agora só virou defesa de abusador. Era só uma tese de um advogado de Deus. Que era quem? Lúcifer, que começou a perder o caso e aí foi mandado pro inferno e ele trocou de advogado e falou, não, agora começou a rolar melhor.
Eu assisti um documentário que explica que não existe Lúcifer como a gente entende na Bíblia. Isso é um erro de tradução maravilhoso. Explicação fica para outro podcast.
O nome desse documentário é Supernatural.
Não, sério, velho. É de verdade, diz que não tem. É uma má interpretação.
Código da Vinci.
Ou uma série também.
É, eu acredito muito nisso. Mas, voltando no que eu tava falando, que eu já não lembro mais, obviamente.
Você tava falando sobre essa questão ainda da religião e dos ETs, a gente acreditar em extraterrestre, das pessoas religiosas acreditarem em extraterrestres.
Mas não tem uma conexão? Que assim, tipo, que você falou do egocentrismo, né? Que acho que é inerente da natureza humana, do tipo, meu, pra mim, assim, os caras falam, ah, mas não existe vida além da Terra, né, em outro planeta, porque não se conseguiu provar. Pra mim, é muito o contrário, porque, gente, olha o tamanho desse universo, olha o tamanho desse multiverso, olha o tamanho de todas essas histórias também que falam das religiões e tudo mais. Se for colocar na essência do que se é, pra mim, é tão surreal imaginar que com tudo isso, todas essas possibilidades também de... E a gente vai evoluindo, né, na ciência, aprendendo que, de repente, a gente via o universo e alguma coisa de uma forma. Opa, aprendemos que, na verdade, tem outras coisas aí, a ciência vai evoluindo, aprendendo como é que é. Não pode ter em algum outro planeta outros seres que não precisam... Por exemplo, se a gente tem aqui mesmo os peixes... Vamos dizer assim, que não respiram só o oxigênio, né? Eles conseguem viver em outro ambiente diferente do nosso. Porque não pode ter um outro ambiente, num outro planeta, que outros seres consigam viver sem as mesmas condições que a Terra.
Respira enxofre, cara. Quem garante que não existe uma forma de vida que respira enxofre? A gente está criando teoria baseado nas formas de vida que a gente conhece, mas existem outras. Inclusive as etéreas.
Exatamente. Então, assim, para mim, acho que não tem como... É mais difícil acreditar que não existe vida além da Terra. Entendeu? Porque é muito egoísmo dos seres humanos pensar que eles são realmente, né, o centro do mundo. E Deus é feito a minha imagem e semelhança. E daí é um homem branco, velho, e não sei o que, e blá 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 blá. Ah, não. Não
Deus
tem
não
como,
é uma
né?
mulher, não tem nem como, nem porquê.
E eu acho... O que você acha que ia acontecer se tivesse realmente, assim, você falou do medo de chegar e assim, e te pegar, te raptar, uma luz vem e tudo mais, de uma... De repente, um contato individual com uma pessoa. E se eles chegassem, né, nesse formato meio Independence Day, assim, nossa, chegaram e não conseguiram, de repente, mostrar se são... amistosos ou se estão vindo de uma forma ofensiva? Como que você acha que seria a reação das pessoas?
Eu acabei de ter uma ideia muito foda, gente.
Quarta, vamos salvar a ideia aí. Ou não, você pode
não,
falar
tipo,
as ideias de boa?
Ele, imagina, eles chegarem aqui na Terra em naves muito diferentes de tudo que a gente já imaginou. Aí eles descem. E eles, tipo, têm uma aparência muito diferente, mas muito colorida. Com, sabe, coisas coloridas, assim, extravagantes, etc, etc. E aí eles vêm devagarzinho, assim, com uma carinha assim, tipo, calma, calma, calma.
Mas, filha, isso é anos 70, balada psicodélica.
Não, calma, ainda negócio... tá na minha vibe. E aí, eles
Muita
tiram
maconha.
Do bolso presentes. Tipo, entendi, diamantes. Já. Tipo, ouros. E aí todo mundo, nossa, o ET me deu um ouro. Olha uma pepita de ouro, que coisa maravilhosa. E aí as pessoas começam a ficar maravilhadas e começam a dar coisas pra eles aproveitarem, pra eles ficarem ali, entendeu?
Ah, mas será que isso não aconteceria agora? Não. Talvez uns 500 anos atrás isso poderia acontecer. Mano.
O que é a colonização, se não extraterrestres invadindo terras? Tipo assim, a reação humana que a gente tinha era... Tipo assim, é meio previsível. Se chega uma outra criatura que tenha uma certa semelhança, pra gente não ficar tão assustado, mas dando coisas pra gente que tem valor pra gente, naturalmente, a gente baixa a bolinha. A gente, interessante, vou dar presente. Nossa, isso aqui, deixa eu ver. Entendeu? Talvez a gente seja amistoso. O BO é se eles chegam com uma aparência muito assustadora e, tipo, tomando umas atitudes assim meio estranhas. Como entrar na casa das pessoas no meio da noite e abduzir elas? Aí fica meio difícil. Eu vou superar essa coisa, gente. Relaxa.
Mas se for uma luz, como você falou, não dá pra ver uma forma.
Eles estão atrás da luz deles. Você nunca andou numa rodovia à noite?
Mas quando as pessoas morrem, fala, vai pra luz!
Meu Deus, a morte nada mais é do que ter abduzindo a nossa alma.
É o que eu tô falando pra você.
Nossa, tá brisando. Nossa, gente, eu juro que não usei nada hoje.
Mas...
Hoje.
É, ciência, né? O nome do podcast. Mas...
Não, sério, o que você acha, assim, de verdade? Eu sei lá, brisei agora, mas você, o que você acha que aconteceria se o bagulho chegasse no nível do Day?
Quando eu fazia faculdade... Eu tinha aula de filosofia. E aí eu cheguei a escrever numa prova de filosofia que eu citei o Independence Day, que pra mim eu tinha uma concepção assim, na época. Isso foi 2003, alguma coisa assim.
Eu fiz um tempinho. Que o Brasil estaria no pé que tá hoje.
Não. E aí o que eu imaginava? Como aparece no filme, se chegasse... Com todos os conflitos que tem e tudo mais, poxa, se chegasse algo além disso que fizesse, por uma questão de sobrevivência, as pessoas se juntarem, que têm as mais diferentes ideologias e tudo mais, pra justamente, ó, se a gente não deixar isso de lado agora, a gente não vai conseguir sobreviver, até pra depois tretar, né, e depois, opa, resolver. Repensar, nossa, tudo que a gente passou, será que vamos deixar isso de lado e agora a gente, como espécie, pensar de uma outra forma? Eu achava que poderia ser um impacto que realmente seria algo que acontecesse na prática.
Certo.
Sabe, acreditava. Porém, foi passando o tempo e eu ficava assim, eu gostava muito de pesquisar coisas assim de ufologia. E falando, nossa, como a NASA, a Área 51, o governo e tudo mais fica escondendo informações das pessoas, elas têm o direito de saber a verdade. Aí corta para Brasil, Estados Unidos, mundo, 2020, 2021, dias atuais. Eleição de Trump, Bolsonaro, Modi lá na Índia e tantos outros fatos que estão acontecendo. Ele fala, definitivamente... Essa raça não tem condições de compreender o que seria. Acho que os conflitos, assim, por tudo que o embasamento do fundamentalismo religioso. Nossa, eu falei bonito.
Lindo,
agora.
Vai virar recorte do Rios.
Nossa senhora, e sem gaguejar, hein?
Entendeu?
Eu vou até de novo. O embasamento do fundamentalismo religioso que tá tão... inerente nas políticas sociais.
Nossa senhora. Ele tá rolando um D20 dessa palavra complexa. Né?
Tipo, coloca assim, com uma força tão grande da crença das pessoas pra onde elas vão seguir, que assim, se chega, acho que um outro ser fala, não, porque Deus é o Brasil acima de tudo, Deus é o Senhor de todos, essas porra toda aí. Se chega algo, um outro ser de um outro planeta. E vem por mais amistoso, fala, não, vim aqui pra ajudar vocês nesse momento difícil. Chega alguém que começa a falar, peraí, mas se existem seres de outro planeta, então nós não estamos aqui no universo, aqui a Terra plana, e não sei o que, e babá. E começa a questionar tudo isso. Meu, essa galera que continua ainda acreditando nessas crenças tão conservadoras, meu, tipo, começar a pirar num nível...
Todo mundo vai, mano, pra onde, gente? Vai pras lojas de arma comprar a K-47. A K-47.
Eu falei o embasamento do fundamentalismo religioso, você não conseguiu nem a K-47.
E vão direto E vão direto pra matar os ETs. Mas não vai nem perguntar o que eles estão querendo.
É só onde dá merda. E é justamente o meu ponto. Tipo, não tem condição das pessoas saberem. Ainda aí eu começo. É verdade, tem que esconder a verdade dessas pessoas mesmo. A gente não tá pronto pra compreender, pra evoluir como espécie. Que é o ponto que eu tava falando antes, sabe? Então daí, não, deixa um negócio falar, ai, velho.
Não, calma, para. calma. Eu sou uma pessoa muito, muito otimista. Então, assim, eu tenho um discurso muito forte comigo, que mesmo com tudo que eu já vivi nos meus 23 anos de idade, que eu carrego...
Só isso? Você tem cara de ter muito mais. Tá muito acabada.
Gente, fala quantos anos eu pareço ter, vai.
Você não chega nem nos 30.
Deus te ouça.
Mas quem é Deus? Um alienígena?
Que não me abduza, tá tudo certo.
E você vai morrer, vai fazer o quê?
Fica lá, como sempre, ignorando todo o sofrimento da humanidade.
Uau!
Enfim, uma coisa assim, muito falando do meu otimismo, que eu carrego muito comigo. Gente, não, parou! Eu sei que tá uma merda, eu sei que tá um cocô, eu sei que tá acontecendo coisas horríveis, eu sei que tá muito ruim mesmo, mas calma, que a gente tá evoluindo sim. A gente tá evoluindo sim. A gente não pode deixar meia dúzia de barata sem cabeça fazer a gente acreditar que o negócio tá descambando, porque não tá. Assim, tem muita gente legal, muita gente expandindo a consciência, a gente tem aí essa nova geração que tá vindo... muito boa, entendeu? Com uma cabeça assim, muito mais pra frente, super desencanada. Eles só querem dormir, mas também, quem não queria, né? No mundo que a gente tá vivendo. Enfim, então assim, existe sim uma evolução. Eu acredito, né, que tem a maioria das pessoas estão buscando o melhor, e é que a minoria faz muito barulho. Essa minoriazinha, a cocôzinha, ela faz muito barulho e ela tem muito poder. Então, naturalmente, dá a impressão que as coisas estão indo ladeira da barra. Não, mas não tá. Eles não vão dar essa alegria. Não, essa alegria, não. Nós estamos melhorando.
Que acho que a parte boa é a parte ruim das redes sociais, né? Então, assim, ela deu voz pra muita gente.
Muita
que
gente.
Não teria, porque o capitalismo, ele acabava, né, deixando tudo muito nas mãos de poucas pessoas, poucas famílias, pra ditar o que as pessoas vão pensar através, né, dos veículos de comunicação.
TV.
E tantas TVs, jornais, rádios, né, são muito, muito fechadas. As redes sociais deu voz pra muita gente que tinha uma outra forma de pensar, poder fazer uma contra-argumentação. Porém, sem regulamentação nenhuma, você pode falar o que você quiser e as pessoas acreditam. Porque, assim, por que você vai duvidar daquela pessoa que você sempre acreditou, que é da sua família? Por que ela vai mentir pra você? Imagina! Então, assim, o âncora do jornal acabou de falar uma coisa, que era verdade. E a verdade também é muito relativa, né? Mas, assim, de um ponto de vista factual, ok. Pra mim, acho que um ótimo exemplo de
é
falar isso...
É o lado dela.
Exato.
Da verdade.
Que é, por exemplo, com um esporte. Então, assim, o jogo terminou 1-0. Beleza, esse é o fato. Se você acha que o time jogou bem, o time A jogou bem, o time B jogou mal, é a questão de opinião. Aí é debate. Mas assim, se falou, você não pode falar que foi 1-1. Aí seria uma mentira.
Sim, o fato, né? É fato.
E aí depois vem o tiozão, né, do WhatsApp, que você conhece, fala uma mentira completamente descabida, mas poxa, eu conheço ele. Meu tio, a gente cresceu, me carregou no colo, por que ele vai mentir pra mim? Então é essa relação, né, de confiança afetiva, nossa, é um bagulho que tá fudendo muito.
Mas aqui, isso, né? É um do
essa
lado,
geração.
Um dos lados. E quando você tem na sua família pessoas que duvidam de você, que você viveu no berço deles, que você foi criado, que você foi criado por eles, que você teve acesso à informação, que você sabe buscar as coisas, que você não mentiria pra eles e prefere acreditar no cara da radiozinha suspeita.
Mas é porque é como... E é de tudo isso que a gente estava falando, as pessoas não estão preparadas para ouvir umas verdades que de repente contrapõem tudo aquilo que elas viveram. Então assim, imagina você viver 50, 60 anos, ou às vezes até menos, não tem problema.
Achando
dependendo
que
da educação,
foi
como
legal,
é que foi.
Por exemplo.
Exato, quem foi educado no colégio militar, mas assim, a distância também, não viveu a parte, sabe, do enfrentamento, porque ainda tinha suas conveniências, assim, que não consegue refletir que era ruim. Aí você vive toda a sua vida embasado nisso. Aí chega alguém e fala assim, então, sua vida toda é uma mentira. Porque tudo que você acredita não é verdade. Tem gente que não consegue lidar, e acho que a maioria tem dificuldades, porque daí entra no negócio, né? Falta de acesso à informação, falta de acesso à educação, para conseguir refletir. É o negócio do pensar também, né? Então não é só uma questão de jogar por fora tudo aquilo que você viveu na vida. A gente vive, né, nesses ciclos. Então, a gente estava até conversando tanto nos episódios anteriores do Brisas.
Ele fala isso todo episódio.
Né? É para ver como tá tudo conectado. A gente chega e tá falando de outro assunto e que tá conectado com outro episódio
Inclusive,
também.
Inclusive, no final do ano, o Denis vai fazer um compilado dos melhores momentos do Brisa, juntando todos os pedaços que fazem sentido, fazendo um episódio só todo conectado.
Mas nem fodendo! Nossa senhora!
Muito dinheiro, alguém pagar muito pra isso.
Existe a possibilidade.
Mais uma vez provando que o capitalismo funciona. Gente, então se você quer pagar aqui pra gente fazer esse negócio acontecer, faz um Pix pra nós.
Putz, agora você me pegou, velho. Eu tô aqui e eu falo justamente, eu não tava preparado pra... É como o capitalismo realmente pegou. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos encerrar esse episódio aqui agora que eu vou ali no cantinho refletir, velho.
Ficar em posição fetal.
Porque essa verdade que é assim...
Mas tá tudo bem. Se o capitalismo evoluir, tá tudo bem. Se eles formar algo melhor...
Não, o problema não é o capitalismo evoluir. O problema eu acho que são as outras ideologias que também precisam evoluir.
Boa.
Porque ele já aprendeu isso. Ele sempre se reinventa. E é por isso que se continua em voga. Então, assim...
Acorda, gente. Vamos fazer um negócio mais diferentão, assim...
Aí não adianta, por exemplo, falar assim, então o comunismo, sei lá, nasceu com Marx naquela realidade, lá na Alemanha, pá, lutava contra o fundamentalismo religioso e aquele tipo de indústrias do capital, blá. Era num contexto, numa realidade. Hoje já é completamente outra. Então você tem que pegar, acho que a mesma essência, mas entender como que funciona a estrutura, né, do capital hoje, para reinventar, para que as ideias consigam ser colocadas em prática. Por isso que eu falo assim, mas o comunismo não funciona, mas o socialismo não funciona. Talvez daquela forma como era antes, não tem como colocar em prática aqui hoje. Mas se você conseguir pegar a essência da ideia e atualizar...
Dá, gente. Dá sim. Vamos tentar? Vamos.
É isso que o capitalismo faz. E é por isso que ele também, né, consegue...
Ficar tanto tempo... Obrigada.
Vamos deixar essa reflexão aí para encerrar o episódio de hoje?
Vamos deixar essa reflexão. Comprem a nossa caneca. Aproveita aí, prova o quanto o capitalismo funciona, porque assim a gente vai estar autografada. É muito legal, entendeu? Você vai tomar todo dia e falar, nossa, que legal, eles autografaram.
E aí você também pode fazer um chazinho para se acalmar quando você olhar para o lado e ver que a pessoa que você mais ama foi abduzida por alienígenas. Não?
Nem fudendo, velho.
Então vamos encerrar aqui, porque depois eu preciso contar uma coisa pra você. Mas fica calma, fica tranquila. Gente, muito obrigado por estarem comigo. E com o Michele. E com o Matheus. Matheus? Matheus?
Matheus?
Matheus? Pra onde ele...
É sério, para. eu não dou conta disso.
O que é essa luz que tá... Nossa!